Quer começar aí, mano? Acho que você.
Bunda!
Acho que você tá devendo um
Tá
salve.
funcionando?
Sim, acho que você tá
O volume
devendo um.
tá no esquema?
Tá no esquema.
Aí, ó.
Você tá devendo um salve aí pra galera. Um pedido de
Tá
desculpas, talvez.
gravando?
Tá.
Começa agora, Bocadinhas!
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 Papala americano! Salve, rapaziada! Tá começando agora mais um Bocadinhas. Eu sou o Marcelo, quem não sabe,
É,
eu
deve ter
faço
gente que
parte.
nasceu e tá crescendo já, e tá andando, falando, e não sabe quem é você.
Não sabe. Se eu estiver pegando agora aí dos últimos episódios, pode ser que você nunca tenha ouvido a minha voz nesse podcast, mas eu tô aqui. Desde o começo. E se você não me conhece, vai conhecer agora. Eu sou uma pessoa bem.
O cara tá se apresentando, né?
Não, eu sou bem natural, entendeu?
Bem
Então, um
espontâneo.
tempo assim. Isso, era essa palavra. Eu me atrapalho com as palavras quando eu preciso delas no momento certo. Mas é isso, né? Não tô aqui chorando as pitangas, entendeu? Eu sei que dói mais aí para vocês que ficam sem ouvir a minha linda voz. Então,
Não tá aqui pra chorar, tá
agora
aqui pra
tá.
trabalhar.
Exatamente. Então, ficar feliz, né? Eu tô aqui, eu tô feliz. Então, aproveita essa bagaça aqui, entendeu?
Aproveita porque nunca se sabe quando vai ser a última vez.
E sempre tem essas coisas, né, na nossa vida. Quando chega um determinado momento que você tem alguns costumes e aí você deixa de fazer aquelas coisas e aquilo aconteceu por uma última vez, entende? Então, dê valor a tudo que acontece todo dia, entendeu? Você vai nem perceber. E quando as paradas passar, você vai deixar de viver aquilo, não vai lembrar do quanto aquilo era legal. E é isso, entendeu? Tem que dar valor pras coisas, mano.
É, aí ó, em vez de um pedido de desculpa, vocês tomaram um sermão e uma lição de moral para vocês levarem pra vida, entendeu? Não é pra
Lógico.
reclamar que não tem, é pra agradecer quando
Que tá
tem e
tendo?
olhe lá e ficar de boa e ficar quieto. Oi, gente, tudo bem? É, espero que vocês estejam bem, tá? Eu tô aqui, pai de vocês, tô sempre aqui, né? Eu sou a mãe, né? Porque o pai é o ausente, então o pai seria o Marcelo.
Ah.
Mas eu
Ele
tô.
aparece com uns presentes de vez em quando, né? Pra poder compensar.
Ó, filhão, pai, comprar um carrinho pra você aí, ó.
Né? Vai brincar, vai. Vou conversar com sua mãe. Bom.
É, hoje a gente vai falar sobre modinhas. O Bocadinhas é sobre modinhas. A gente podia fazer só tema no diminutivo, né?
Fazer sobre coisinhas.
Temas, teminhas sobre coisinhas, só.
Variadinhas, né?
Teminhas variadinhas.
Diversinhos.
Diversos.
E
Caralho,
engraçado, né? Eu dei
diversos
esse.
é uma palavra que eu nunca tinha escutado no diminutivo, com certeza.
Diversos é tipo
Mas já
freelancer.
tinha escutado no aumentativo, que aí é quando você.
Se tá. Que tá legal, o bagulho tá bom.
Diversão.
Mas engraçado que eu dei essa introdução, né? Falando de aproveitar as coisas no momento ali até o último, porque de repente pode ser a última vez que aquilo esteja acontecendo e a bagaça cai no esquecimento. E como a gente vai falar de modinhas, modinhas é basicamente isso, né?
Coisas que caem no
As
esquecimento,
coisas
né?
que vêm do nada o bagulho aparece e do nada o bagulho some, ninguém fala mais daquilo e aí eles tornam uma modinha, né? Que.
É,
Geral Adele, né? Aquela cantora do
Adele.
Cebolinha invertido. Trocar L por R.
Não, tá certo, né? Ele troca o R pelo L.
Adele, era
Ah, tá,
Adele.
entendi. Cebolinha invertida, agora fez sentido. Eu que fiz a conexão, fiz a sinapse errada no meu cérebro.
Mas aí, sempre acontece, né? Todo ano é alguma coisa que é marcada por algum momento ali de, sei lá, é febre, né? Geralmente as modinhas elas aparecem realmente do nada. Você vai dormir num dia e depois você acorda no dia seguinte e de repente já tem uma bolha ali, o pessoal já falando demais sobre aquilo. É engraçado como as coisas hoje em dia elas andam muito rápido, né? Então, literalmente, você vai dormir. Uma parada não existe, e aí quando você acorda, tá todo mundo falando daquilo e, porra, essas paradas de trend aí, de rede social, algo que pega muito,
É, e é
né?
difícil de acompanhar, né? Eu fico pensando assim, tipo, o que será que faz uma coisa virar trend? Porque não necessariamente é algo bom, ou às vezes é uma coisa completamente banal, assim. Às vezes é um negócio tipo, por exemplo, o fidget spinner, tá ligado? Que é um bagulho que gira, como diria
Mano.
o Everson Zóio. E tipo assim, o que que faz. Beleza, mano, não, eu não tenho nada contra o fidget spinner, acho um objeto
É um
como outro
objeto, é
qualquer,
isso
assim.
que dá. É um
Mas
só um
o negócio de
objeto.
repente vira uma febre absoluta, assim, e tá todo mundo comprando e todo mundo usando e todos os tios do camelô estão vendendo. E é, caralho, você fala...
É um surto, bagulho do nada.
É, então, e existem, né, a humanidade como um todo, assim, ela funciona e ela tem esses episódios de surto
é
mesmo.
É um surto,
né?
Mano. Você lembra daquelas pulseirinhas do equilíbrio?
Sim.
Equilíbrio.
Sim.
Que as pessoas compravam e falavam que você vestia aquela pulseira e você não perdia mais o equilíbrio. Tipo, não faz sentido. É um bagulho que é besta, não faz sentido nenhum, né? Tipo, você colocar uma pulseira e aí você fica equilibrado.
É, então.
E aí é engraçado como esse surto vai longe, né? Porque não é só o surto da moda, mas é o surto da aderência do pessoal. O pessoal adere àquela parada e eles começam a advogar por aquilo, assim, como se aquilo realmente fosse...
É, começam a pregar a palavra.
É, nossa, você veste a porra da pulseira e você realmente, olha, eu sinto o meu equilíbrio muito melhor quando eu tô vestindo essa pulseira. O que, mano, não tem comprovação, tá ligado? De nada.
Sim.
É o poder do placebo. Placebo das pessoas.
É, pois é, um placebo, é um surto de placebo, onde, né, e as pessoas de fato acreditam que essa parada funciona, assim, né, e é um bagulho muito, é, cara, é, e, tipo, existem muitas, né, a gente viu muitas modas virem e saírem, e talvez hoje isso aconteça em um ritmo ainda mais alucinante, né, porque as coisas ficam velhas e datadas e obsoletas cada vez mais rápido. E isso me põe pra pensar, assim, porra, todas essas coisas que hoje a gente olha pra trás e fala, caralho, ninguém fala disso. Em algum momento da nossa história, elas foram, tipo, um negócio quase que sagrado, assim.
Sim.
E a gente tem coisas que hoje são assim e que a gente sabe que no futuro a gente vai esquecer delas e a gente vai olhar pra elas e até achar zoado.
E são coisas, tem coisas até que são periódicas e marcantes, né? Que, tipo assim, ela vai e volta. Tipo, todo ano de Copa do Mundo tem o álbum de Copas das figurinhas. Figurinha... Eu não sei falar português. Tem um álbum de figurinha da Copa. E aí, tipo, é uma febre. E aí, geral, sai comprando essa parada. E aí, tipo... Isso são costumes que acho que desde de antigamente até hoje meio que se sustentam, né?
Sim.
Né? Então, é, são umas modinhas, assim, que elas persistem com o tempo, mas elas são momentâneas.
Sim, mas parece que não é nenhum negócio sobre o ato de ter o álbum de figurinha em si. É só uma parada que virou uma coisa a partir de um negócio que não era uma coisa assim, tipo, beleza, toda criança gosta de colar figurinha e álbum e tal, mas eu sinto que isso também é um surto de uma parada que não existe, assim, de, tipo, pessoas mais velhas, e não que pessoas mais velhas não possam ter esse tipo de costume de querer colar figurinha, foda-se, mas, sabe, parece que é um negócio que a pessoa cria um laço afetivo que,
meu naturalmente, nostálgico.
Que naturalmente não existe, assim, que ele é induzido, ele é quase que forçado através de um boca a boca, onde as pessoas falam, mano, eu preciso fazer, existe esse grupo de pessoas que gosta de colar figurinha e eu preciso fazer parte disso, então eu vou me inserir nisso e me fazer acreditar que eu gosto muito mais disso do que eu realmente gosto, porque não vai nem sentido a pessoa gostar.
Aderiu ao mainstream, cara, deixou de ser hipster, entendeu? Você meio que involuntariamente, quando você vê que o bagulho tá pegando, você fala assim, pô, vou fazer também, né?
Sim. É, e eu, quando eu era mais jovem, acho que quando você... Né, eu não sei se tem a ver com a minha idade, né, mas quando você... Quando eu era mais jovem, pelo menos, eu era um pouco mais revoltado, assim, um pouco mais... Tipo, eu não queria seguir as tendências que estavam na moda, porque eu queria ser diferente, né? E acho que é normal do ser humano querer ser diferente. Hoje eu ainda quero ser... Você quer ser diferente pra poder se destacar, né? Pra poder ter o seu... Né? Você não quer ser igual a todo mundo. É, hoje eu sou um pouco mais o cara que quer ser igual a todo mundo.
É...
Assim. Tipo, hoje eu quero, tipo, falar, mano, o que vocês estão vendo aí? Deixa eu ver também.
Eu quero saber também, né?
Só que eu vejo que eu não consigo. Eu não sei se é por causa do meu passado hipster ou se, sei lá, se eu sou muito desligado mesmo. Porque eu sinto que todas as modas, todos esses seriados que vêm e que viram uma febre, assim, que as pessoas começam a ver tudo em simultâneo, e às vezes é do nada, né?
Às vezes é, tipo assim, é, eu decidi, assim, eu não tô falando que é ruim, por exemplo, a série Narcos. Você já assistiu Narcos?
Não, nunca vi Narcos.
Eu falei, porra, todo mundo tava falando dessa parada aí. Eu falei, vou assistir. Aí eu botei o primeiro episódio e falei... Não vou, não. Deixa quieto, sabe?
Ah, mas deve ser bom, né?
Mas talvez se eu tivesse assistido na época fosse o mais gás, entendeu?
Isso tem a ver também com a época da parada, né? É difícil você ter uma análise de algo que é de anos atrás e você...
Fala, vou jogar agora que eu...
É, então, pois sei é. Lá. É tipo eu ir jogar Zelda hoje, que eu nunca joguei.
É, você vai falar assim, nossa, que jogo legal, é o mais legal do mundo.
Eu joguei o Zelda depois que já tinha saído o Switch.
Aí você não
e
tem,
aí
perde
eu,
um pouco, né?
Tipo, daquele... falei, mano, é, primeiro que eu já era velho, né? Segundo que eu falei, pô, isso aqui é meio, sei lá, né? A Nintendo, ela tem essa pegada meio infantiloide, que eu acho que se você não joga o jogo desde que você nasceu, o negócio não faz parte da sua infância.
Não
você
vai
não
te cria... cativar depois
é, você
de
não
velho.
Cria um laço de criança com aquilo ali. Quando você é mais velho, ele não faz tanto sentido assim, sabe? E apesar de eu falar, mano, todo mundo fala de Zelda, e eu tava jogando outros jogos na época que as pessoas jogavam Zelda, né? Porque eu não tinha, né? Não joguei muito Nintendo. Nintendo 64 eu tive e joguei 3 jogos.
Pode tipo crer. Assim, era difícil ter,
é difícil ter jogo de Nintendo, mano. Né? Porra, eu tive... Eu, o Nintendo 64 que eu tive os 3 jogos que eu comprei, que veio junto com ele, e eu não comprei mais nenhum.
E só jogou eles, né? Tipo, era um jogo
era,
videogame
era Pokémon,
de 3 jogos.
Era Pokémon Snap, que era o jogo de tirar foto de Pokémon. O Star Pokémon. Wars Racing. E,
maneiro.
E tinha um outro lá que você era um... Ah, eu não lembro nem que jogo que era o outro. Mas era 3 jogos.
É, então.
Ah, era o Super Mario
64.
64? É.
Esse é maneiro.
Esse só que esse jogo eu tinha muito medo, mano.
Medo?
É, porque quando você entrava numa daquelas portas que o Bowser tava lá e fazia... Nossa senhora, eu me cagava de medo dessa porra, mano.
Porra, mas é legal, né? Tipo, você, antigamente, a maneira que você tinha de... pertencer a grupos, você, né, principalmente quando você é criança, às vezes você depende dos brinquedinhos da época, né?
Uhum.
Tipo assim, por exemplo, lembra daquela... Não sei se existe hoje, será que existe a febre de bater card em escola hoje?
Tipo... Ah, acho que não, né? Acho que não. E pois é, isso era um negócio que tinha épocas, né?
É,
um negócio simplesmente...
Tipo assim, teve um período... Que uhum. tava tendo essa parada dos cards, aí de repente parou,
morreu,
ninguém mais, aí de repente apareceu
voltou.
De novo.
É, então, na escola sempre inventavam alguma coisa que, tipo, que era o bagulho do momento, assim. E essa, de card de Yu-Gi-Oh! Eu participei bem, assim, eu era um bom batedor de figurinha, mas né, como eu já falei isso em algum lugar, a gente não jogava, né, Yu-Gi-Oh! A gente batia figurinha.
Ah, Yu-Gi-Oh! É...
É cringe.
É que é cringe.
Coisa de playboy, né, mano? Coisa de moleque e criança rica.
Porra, você tem que incorporar um personagem ali pra
o seu poder é quanto versus o meu, não sei. Ah, vai se fuder, mano.
Tem que falar com a emoção, mano. Tem que falar com a emoção, não adianta...
É, o bagulho é bater figurinha, mano. E aí tive essas épocas que vinham e voltavam. E, pô, o cara da banca devia ficar felizão, né? Porque... Só que, assim, comprar figurinha era meio paia, né? Se você chegava com a figurinha nova pra bater, você era tipo meio virgão, assim.
É,
pô, não... irmão, você tá comprando figurinha?
Não, e era engraçado que chegavam uns malucos na sala de aula, não sei se você lembra, tipo, com uma caixa de sapato.
Sim.
Uma caixa de sapato.
Era o deck.
Cheio de card, assim. Aí os caras apostavam, tipo, 200 cartinhas.
200 a mão.
Aí os caras faziam um pastelão e virava 400 cartas de uma vez e falava, próximo.
É, mano, era doideira essa época aí.
Pô, ó, que teve várias dessas modinhas, né, de falar de card. Você já teve Beyblade?
Tive uma Beyblade, mano. Tive uma Beyblade na minha vida inteira.
Eu tive, acho que umas duas. Eu lembro da minha segunda que eu comprei, que ela tinha um disco de metal, que ela era, sei lá, tinha várias ondinhas, assim.
Essa era fodona.
Ela era doida, né? O meu primo, o pai dele era metalúrgico, ele fez um anel de chumbo.
Ele fez um anel de chumbo.
Que arrebentava a Beyblade de todas as crianças que ia jogar com ele, né? Então ele jogava com aquela Beyblade dele. Mas essa minha não quebrava, tá ligado? E aí eu joguei, eu lembro uma vez, mano, que a porra da Beyblade me fez produzir uma hemorroida, não. Como é que é o nome dos caroços de pele? Verruga. Uma verruga, mano. Eu girei a Beyblade... Não, eu tirei a verruga no meu dedo com a porra da Beyblade.
Ah, acho que eu lembro dessa história.
Mano, foi insano isso. Eu tinha uma verruga no dedão que eu morria de raiva, né? Eu morria de raiva. Eu queria arrancar aquela porra no dente,
nossa,
tá ligado?
Nossa, a verruga no ferrão. Verruga no ferrão.
Nossa, e aí eu lembro que uma vez eu girei o meu Beyblade com tanta raiva. E por algum motivo ali, tipo, no ângulo errado que eu tava jogando a Beyblade, o anelzinho bateu na minha verruga, mano. A verruga caiu inteira. Saiu inteira.
E sangrou?
Sangrou pra caralho.
Sangrou pra porra,
e
né?
Ficou o formato, assim, tipo, um buraco no meu dedo. E eu falei, nossa, mano, eu arranquei minha verruga fora. Uma Beyblade. E sumiu. Eu consegui tirar da raiz, mano.
Aí, ó. É Beyblade, mano.
Mano,
vou te
demais.
Mostrar do que ela é capaz. Você vai ver que é veloz demais. Você vai pro chão e então levanta outra vez.
Let it rip.
Yeah, Beyblade. Mano, teve uma vez que... Eu tive uma Beyblade. Só que aí, como eu era o hipster, né? Eu... Na época da Beyblade, eu levei um peão pra escola.
Nossa, peão de madeira?
Peão de madeira.
Porra, de madeira é automaticamente antigo, né? Tipo, eu tenho uma brisa com meu irmão de que, tipo, meu pai, quando ele tentava explicar as paradas de antigamente, né? De quando ele era pequeno, geralmente ele falava que as paradas eram de madeira, tá ligado? Aí meu pai, eu e meu irmão, assim, a gente começou umas piadas de que tudo que meu pai fala que era antigo, a gente fala que era de madeira.
O carro era de madeira.
As telas, o monitor era de madeira.
TV de madeira.
Teclado de madeira.
É um bom jeito de se referir a antiguidades.
Coisas antigas são de madeira.
E tem uma vez que eu arrebentei a Beyblade do moleque, porque eu joguei meu peão em cima, assim. Ele partiu a Beyblade do cara no meio, assim, ó.
Mano, o bagulho é roots, madeira.
Eu falei, mano, desculpa, e eu não vou ter como pagar outro.
É, ué, vou fazer o quê?
É tipo, esse é o duelo, tá ligado?
É, ué, do duelo. Jogou pra jogo o peão, o duelo de Beyblade, é isso aí, mano.
Eu rebentei o C.
Então, você ganhou?
E o jogo era, o desenho era da hora, né, mano, o desenho da Beyblade.
É, tipo, tinha toda uma batalha em cima.
É, era emocionante.
Saiam uns bichos do...
Pô, os caras... Mano, os caras mandaram muito nessa ideia, né? De Beyblade. Puta que pariu, mano.
E um brinquedo muito antigo, né? Tipo, vamos retrabalhar.
Peão. A Beyblade é um peão.
Moderno.
É um peão um pouco mais moderno.
Com Let It Rip automático. Em vez de você ter um barbante, tá ligado? Não precisa derrubar a árvore pra fazer o brinquedo. Precisa enterrar uns dinossauros. Mas aí, né, mano, modas e modas. Você já teve Orkut? Eu lembro do meu Orkut. Sabia que eu, no início das redes sociais aí, no meu primeiro Orkut, eu morria de medo de usar uma foto minha. Eu tinha muita vergonha.
Ah, nossa, mas eu demorei muito pra usar foto minha também, né?
Primeiro e de usar um nome normal, tipo, meu nome e o meu sobrenome. É, eu era anônimo. O pessoal de antigamente, na internet, tinha muito essa parada, né, da anonimidade. Sim, então, tipo, você nunca colocava o seu nome verdadeiro nas coisas, uma foto verdadeira sua.
Tinha muito esse negócio.
É, nickname.
Teve a febre do fake do Orkut também, né?
Era normal ter um fake. Ninguém se divulgava na internet.
E, tipo, era... As pessoas sabiam, tipo assim, ah, vou te adicionar no meu fake e a gente vai ter uma amizade fake no mundo fake. E eu meio que tinha isso, porque eu tinha o Orkut do meu pinguim, né?
E era uma vida. Você
teve o Orkut do seu pinguim também, não teve?
Eu tive, mano. A gente fez toda uma comunidade.
Como é que era o nome do seu pinguim mesmo?
Mano, Naldecon.
Não, não era Naldecon.
Naldecon.
Era Naldecon?
Mano, acho que era nome de remédio. Ginkgo Biloba, não.
Ai, caralho.
Mano, era algo nessa linha.
É, o Marcelo jogou no Clube Penguin também por um breve período ali. Eu lembro que eu fiz ele criar um Orkut pro pinguim dele.
Mano, a gente fez.
Porque eu falei, mano, agora eu só respondo como meu pinguim, eu não sou mais o Lucas.
E era outro personagem. Nossa, o que eu hackeei de pinguim, mano, no Clube Penguin é brincadeira, entendeu? Porque eu ensino a galera a hackear. Não posso ensinar a coisa errada. Deve ter mudado, nem existe mais Clube Penguin, existe?
Não existe. Ele foi vendido. Foi vendido, não. Ele foi encerrado faz um tempo.
Mas
já
tem uns não oficial,
tem,
né?
Tem. Dá pra jogar.
É, os caras chupinharam o jogo e mantêm
ele online. É, não é difícil fazer isso, né?
Não. Joguinho simples também, né?
É. Porra. Uns SWF bolado
lá. Porra, mas. E aí, meu, a gente tá sentindo agora passar moda, por exemplo, se a gente falou do Orkut, já foi o Face também, não foi? O Face acabou, mano.
Cara, mas o Facebook, ele não vai ser descontinuado, né? Ele é, tipo, ele não é o meio principal de comunicação de muita gente, mas é... Porque existe o Instagram e o WhatsApp, né? Mas...
Eu fico de boca quando eu entro lá de vez em quando e aparece uma solicitação de uma mensagem.
Mas tem muita coisa no Facebook, mano. Tem muito
bagulho. O marketing é bom.
O marketplace, os grupos lá, né?
Grupo de venda e
tem
troca.
Tem muito grupo de
muito
coisa
lixado,
errada.
Tem, gente, mano.
Praticando crime...
É, a pirataria. Porra,
não,
Orkut
não
tinha
só
isso daí.
Esse tipo
era
de crime.
Uma puta ferramenta do Orkut, inclusive, mano.
É.
Link de pirataria, puta que pariu.
Pois é.
Bom demais.
Mas, vamos... O Marcelo pegou uma lista aqui de modinhas.
Mano, tem várias coisas aqui que são coisas engraçadas. E aí você acompanha, porque se você der uma olhada nas coisas que iniciam, né, tipo, os anos 2000, são coisas que elas tendem a ser menos trendosas, né, porque o termo específico de trend, quando a gente fala hoje, é, tipo, geralmente algum challenge, né, alguma coisa assim, tipo, alguém desafiando alguém faz alguma coisa por algum motivo.
No YouTube, na época de que o YouTube era o principal local de entretenimento da internet, tinha muito isso do challenge, né? Challenge. Hoje a parada é mais pro TikTok, né? As modinhas vêm mais do TikTok, do Instagram.
Pois é, mas é engraçado como vai e volta também, porque se você pegar aqui o ChatGPT aqui, ó, ele me ajuda trazendo alguns itens. E aí se você pegar e falar assim, porra, nos anos 2000 o pessoal tinha aquela febre do Pokémon. Faz sentido, porque, porra, em 2000 eu tinha naquela idade que eu acho que eu nem ia pra escola direito. E sei lá, mano, você ligava a TV e ia tá passando uma birosca de um Pokémon. Vai que Pokémon foi uma parada que eu nunca me atraiu muito, tá ligado?
É, assim, eu achava da hora o conceito de ter os bichos, assim.
Eu achava mais legal o Digimon, mano, do que Pokémon, tá ligado?
Então, eu assistia os dois, mano. Eu gostava muito do Digimon e do Pokémon. Mas a minha história com Pokémon e com Digimon, ela foi meio breve, assim. Eu achava da hora o conceito do Pokémon, mas era igual Yu-Gi-Oh! Tipo... Eu gostava de bater figurinha do Yu-Gi-Oh!, mas eu não era louco pelo desenho.
Duelar.
De como funciona o desenho e tudo mais.
Mas é engraçado, ó, porque, tipo, partindo dos anos 2000, que a gente sai do Pokémon, dessa brisa de Pokémon, quando a gente vai pra 2016, você lembra daquela febre do Pokémon GO?
Sim,
aquela porra daquele jogo.
Olha isso, olha como eu me mantenho aquele tonto. Eu não... abri uma vez, eu não instalei sequer o aplicativo do Pokémon GO no meu celular. Eu já tive que desviar meu caminho de carro, que eu tava com amigos meus dentro do carro. E eles, mano, volta ali naquela rua, que tem um Charmander lá.
Não,
tem um Onix naquela rua. E aí eu tinha que voltar e pegar. Mas eu, jogar Pokémon, eu nunca, nem uma vez eu joguei. Olha como eu sou um idiota, mano.
E ele não teve um hype meio cancelado, assim? Ele foi quase... flopado, porque estavam falando aqui, tipo, porra, que você vai caçar os Pokémon de verdade. Uhum. E o pessoal ficou tudo num gás lá, de achando que ia pegar os Pokémon e que você ia sair batalhando por aí, fazendo uns bagulho que nem um Ash Ketchum da vida real. Sim. E aí, tipo, não era bosta nenhuma disso. E aí o pessoal ficou...
Mas
tipo,
tem uma galera que jogou, o Matheus...
Jogou, tem uma pessoa doida aí que joga até hoje.
Matheus Canella, ele joga até hoje, Pokémon GO, se duvidar. Jogava até uns tempos atrás aí.
E aí eu lembro que eu cheguei a instalar essa parada. E aí quando eu vi que o bagulho era, tipo assim, capture o Pokémon. E aí era você, tipo, ficar lançando a bola até bater na cabeça dele e pegar ele.
É, tinha chance de você errar, né? Não conseguir pegar.
Porra, que inferno. Isso é Pokémon, meu chapa. Você, tipo, o mais difícil do vamos ter que pegar é você jogar a bola 3D animando a distância em cima do boneco pra pegar ele.
É, não é tão animador.
Não achei animador. Eu fiquei decepcionadíssimo. Pra mim, essa moda aí, eu acho incrível como ela persiste aí, de alguma maneira, tá ligado?
É, então, existe jogadores de Pokémon GO ainda, mas é um negócio que, tipo, foi... É, eu lembro que existiu uma expectativa pro negócio vir pro Brasil, assim.
Uhum.
Que ele virou a febrona internacional, assim. E aí, tipo, galera, quando vai vir pro Brasil, né? Porque, pô, você tem que ter... né, a estrutura do negócio funcionar.
Dá pra lançar o worldwide.
Dentro do mapa e tudo mais. E aí, quando lançou no Brasil, foi, mano, foi um... Nossa, foi uma loucura, assim.
Cheio de gente na rua, mano.
Eu consegui, no meio desse furacão de gente só falando nisso, não sequer instalar o jogo.
Essa é a resistência.
Mas não é uma resistência, é só uma preguiça, sabe? É só não, vou fazer o que eu faço todos os dias da minha vida aqui, mais uma vez.
Dominar o mundo. Porra, e aí é engraçado, porque nessa lista aqui, se a gente vai andando, e aí parte muito de brinquedo, mano. Brinquedo, né, de uma época de crianças que não tinham internet a rodo, pro negócio começar a ficar cada vez mais trendoso, mais challengeoso, digital.
O que, então, que tem lá mais pras antigas?
Porque se você pegar do Pokémon, aí ele já, a gente enfia, parece que a gente tá vendo o canal do Noja lá, o canal 90 lá, aí começa, tipo, falar de Tazo.
Tazo, nossa, Tazo, eu lembro que o Tazo do...
Mano...
O que era o Tazo?
E pior que eu acho que esses caras, eles estão moscando, porque acho que se eles voltassem essa merda aí, um monte de adulto ia voltar nesse negócio aí, mano.
Se fizesse o Tazo do Yu-Gi-Oh, acho que sim, mas não fizeram. Porque
fizeram de vários, do Looney Tunes, daquele Tazo de metal, eu tive vários. Eu lembro dos brinquedinhos de salgadinho, que era muito mais legal do que os de hoje, né? Eu lembrava das bolinhas Frigels, que vinha até figurinha de gatinho com cantadas incríveis, que hoje o pessoal parece que perdeu todo o encanto dessas coisas simples, mano.
É. Mas é normal, né? Pô, hoje em dia você tem... O alcance que você tem a tantas coisas extraordinárias, estapafúrgicas, estupendas e coloridas e cheias de informação e de tanta coisa que você tem acesso na palma da sua mão do seu celular, você não quer mais saber de Tazos, né? Seria um apelo nostálgico mesmo e, tipo, acho que faria uma grana se os caras voltassem.
É, não precisa ficar pra sempre, mas se vier e fazer uma onda aí de falar...
Mas
tipo...
um negócio que eu acho que ia ser febrona mesmo, assim, tipo, brevemente, mas ia ser, é os Pokémon no Guaraná, mano.
Nossa, aquele das tampinhas que vinha... Uhum. Bom, o pessoal era muito sem miséria pra dar uns brindes antigamente, né? Tipo, fazer uns negócios muito ousado. Tipo, até os brinquedinhos do McDonald's, tem aqui na lista aqui, mano. Brinquedinho do minigame, do McLanche Feliz aqui. Isso aqui foi em 2003, mano. Não sei se você lembra, mas eu lembro de ter recebido... Eu lembro de ter uns dois gamezinhos do Sonic, se eu não me engano. Tinha uns do Sonic que vinha, tipo, tem um joguinho do Sonic, o do Knuckles lá, aquele vermelhinho, do Tails, o amarelinho. Sim. E, tipo, eram joguinhos diferentes. E, tipo, imagina, mano, McDonald's importando bagulho, navio cheio de brinquedo de McLanche Feliz pra trazer pras crianças aqui.
Vontade de vender sanduíche, né?
Porra, e pra você chegar hoje lá e ter uns McLanche Feliz de boneco de cartolina, que você monta ele, ele fica de pé.
Tem que montar um origami.
Mano, é
boneco de papel pra você dobrar e montar.
Estático, ele estaca assim.
Não mexe, não faz nada. É de um desenho que você nunca viu. É do Cachorrinhos Pets.
Novo
gibi.
Coblocks.
Da gibimania.com.
Nossa, mano. E essas coisas eu fico, tipo, os caras meio mosca. Meio que mosca nisso. Porque se eles fazem uns brinquedos legal, mano, o que tem de marmanjo hoje, que era as crianças bestas de antigamente, que queria um McLanche e ficava muito à mercê dos pais de comprarem, hoje eles têm o poder aquisitivo de comprar essas paradas.
É, porque acho que não só o poder aquisitivo, mas o poder da nostalgia, ele é muito forte, uma vez que hoje a gente não consegue mais se conectar tanto com essas coisas simples, sabe? Se os caras lançassem esse tipo de coisa até hoje, provavelmente não rolaria da galera comprar. Mas se eles lançarem a mesma coisa que eles lançaram no passado hoje e que faça... Que faça essa ligação de nostalgia e de um tempo que o cara viveu, eu acho que aí arrebenta. Tipo, mano, o Pokémon do Guaraná era um negócio que era...
Tanto de criança que não conseguiu fazer aquela coleção quando ela era criança, agora ela vai conseguir, tá ligado?
Por exemplo,
que nem os marmanjos da Copa.
Eu lembro que às vezes quando eu ia com meu pai na padaria, eu falava, pai, posso pegar um Guaraná hoje? Aí quando ele falava, pode, eu falava, puta que pariu, quem será que vai vir? Mano, era muito foda, porque tipo, pra galera que é um pouco mais...
Você não sabe o que vai vir?
Tipo, mano, era tipo, na tampa do Guaraná, era aquele Guaraná pequenininho, assim, né? Tipo,
no caçulinha.
No caçulinha. E a tampa do Guaraná, ela vinha com uma bola em volta, assim, tipo, um círculo.
Com a imitação do Pokébola, né? Tipo uma Pokébola.
Uma Pokébola. Se você procurar no Google aí, você vai achar.
Guaraná, caçulinha, Pokébola.
E aí dentro vinha um Pokémonzinho, mano.
Mano.
Genial. Era muito foda.
É incrível. Como que os caras, tipo, não fazem uma parada dessa hoje? Eu acho que, mano, com certeza, assim, o pessoal ia... Que nem a palhaçada no McDonald's lá, aquele McFish lá, o negócio mais que me deixou mais louco,
e aí,
mano.
Que foi isso?
Então, se eu fosse influencer e eu usasse o Twitter, eu ia perguntar pro McDonald's, e aí, McDonald's, o que aconteceu que depois daquele McFish lá? Não fizeram mais nada, acabou, não vai ter mais, e tipo assim, eu tô sentindo falta, mano, de algum lanche do McDonald's, tá ligado? Porque os caras só tá com aquela porra lá daquele Big Taste lá faz quantos anos?
E
aí os caras ficam lançando um lanche de frango, que eu acho que eu fico indignado, comer frango fora de casa.
Sair de casa pra comer frango.
Nossa, e os cara arrebentam, né? Porque os caras botam lanche de frango mais caro do que o Big Taste, não faz sentido nenhum.
É o Big Busters, Tubulocations, Chicken Nuggets with French Sliders.
Mas aí, os caras mosca, mano. Eu acho que daria pra explorar muito mais essas coisas antigas aí, porque o pessoal era criança. É. E hoje é adulto e, tipo, consegue comprar a parada ou
completar. Isso tá acontecendo muito com essa volta dessas bandas emo, né? De gente que vem tocar aqui, esses festivais emo.
O pessoal falando pra caralho que o emo tá voltando.
É. A volta do NX Zero, do Restart, agora que o Blink veio aí...
Né, os caras estão revivendo, mano. Você vê que, tipo assim, dessa lista aí das coisas de modinha, tá falando do Restart. Você lembra da febre das calças coloridas, mano?
Claro, lembro muito.
E era essa época.
Tem amigo meu que virou bandido que usava calça rosa, calça laranja.
Grudada. E era sempre umas cores muito estorondosas, assim, tipo, vermelho sangue.
Calça skinny, que era um negócio... Calça
amarela.
Skinny, que era um negócio institucionalizado e que hoje é quase criminalizado. Hoje, se você sai de calça skinny, você é motivo de piada, você é motivo de chacota, né?
Então, 2008, mano. Eu tô vendo aqui que é 2008
então,
essa brisa, mano.
E é muito doido você pensar que, tipo... coisas do nosso dia a dia de hoje, um dia vão ser chacota também, porque esse é o ciclo das coisas.
Vai, mano. Tipo,
pessoas que são hiper descoladas hoje, daqui 10 anos, elas vão estar vendo a si mesmo como ridículas.
Vão estar com estilo totalmente diferente. Você vai ter certeza aí. Eu nunca fui com essas cara aí dessas bandas meio modinha, tipo Restart, Fresno da vida aí, que o pessoal curte, né? Não tô falando mal do trabalho dos caras. Mas se você pegar eles dessas épocas e ver eles hoje, eles mudaram, mano. Eles não insistiram muito nessa moda. Parece que o emo, assim...
Agora eles voltaram com a mesma estética, né?
É, mas assim, né? Tipo, os caras tão mais maduros. Perderam aquele ar jovial de criança.
O cara era adolescente, né? É, o Restart era um negócio que, tipo, até porque a gente não era o público, né? O público do Restart era mais menina, né? Era um negócio mais de menininha mesmo.
E a gente era metaleiro?
É, que tá sobrava? Louco. Restart, irmão, sou espada, cara. Se liga.
Eu não escuto essas coisas, não. Mas aí a gente vai variando, né, mano? Porque com a... Tipo assim, por exemplo, eu lembro que eu só comecei a ter celular, mano, quando eu tive 11 anos, 12 anos, eu tive um primeiro celular na minha vida. E esse celular era um celular dado, emprestado. Emprestado nada, né? Meu tio, ele comprou um celular normal pra ele, ele me deu o dele que era velhinho e ele era aquele celular de duas cores, tá ligado? De tela de duas cores. Sim. E aí eu lembro que, tipo, o tempo foi passando e as pessoas, elas foram aparecendo cada vez com celulares mais bolados, tá ligado?
Nossa, o Marcelo ficou muito tempo com esse celular, mano.
Mano, eu fui um pobrezinho do celular.
Não era aquele Nokia preto?
É, eu tive um Nokia... Primeiro eu tive um LG prata, que ele era uma tela azul e letras pretas e toques polifônicos. Aí eu comprei um Nokia preto, parecia um telefone fixo de hoje em dia que você tem em casa, assim.
Aham.
E, mano, ele tinha lanterna.
É, eu tinha um Nokia com lanterna também.
Mano, tinha lanterna. E aí eu lembro que, porra, o pessoal começou a aparecer sempre com celulares mais bolados, né, mano? E aí, até começar essa moda de jogo, você lembra que teve a febre dos joguinhos tipo Angry Birds?
Sim, claro.
Que todo mundo fala de Angry Birds.
É, tem vários jogos que viraram modinha. Ó, um jogo que é ultra moda até hoje, eu nunca joguei, principalmente entre as mamães, é o Candy Crush.
Porra, o bagulho... Aquele cara, mano, os caras que inventaram esse jogo, eles devem estar nadando em dinheiro.
É muito simples, né?
Mano, eles devem estar podre de rico, assim, mano. Imagina eles trabalhando todo dia, tipo, galera, a gente precisa lançar novidade lá pros nossos usuários do game.
Precisa lançar novos doces pra galera.
Mano, esse bagulho é antigo. É antigo esse negócio.
Não, hein? E a própria... O tipo de jogo é muito antigo, né? Esse jogo de você combinar...
É, os bubble puzzles de bubbles.
É, combina coisas iguais.
Porra, é jogo de fliperama, isso.
É jogo de
antigo,
né?
É antigo esse jogo.
Mano, é muito...
E rende, né, mano?
Pô, rende pra caralho. Cara, lembra aquele... O Flappy Bird.
Flappy Bird?
É, do jogo que você precisava ficar apertando.
Apertando pra ele subir, ele pulando. É, tipo, jogo simples, porque parece que, tipo, acabaram de inventar os celulares com sistemas operacionais e vamos lançar jogos incríveis pra eles.
É muito louco,
e aí meio,
né,
que começam a repassar jogos antigos novos... Né, tipo, volta
num
o bagulho.
Num mundo com tantas coisas extraordinárias e jogos com gráficos ultra realistas e coisas inimaginavelmente imersivas, experiências completamente tecnológicas, você tem um boom do Among Us.
É, coisas simples, né? Coisas muito mais simples do que jogos bem trabalhados. Mas acho que isso é o legal, né? Tipo, o bagulho chega numa grandeza, né, nível mundial e o bagulho é simples. Tipo, real, não deve... Assim, deu trabalho, né? Pros caras que estavam criando a parada, mas...
Sim, mas é...
Mas é não, simples, é, no final. Os caras não estão subindo GTA V aí do nada pra, tipo, sustentar. E aí, tipo, sei lá. Enquanto tiver gente jogando, talvez o jogo exista, né? Tipo...
É,
e não. Pode ser que daqui a pouco ele entre num hype de novo. Tipo, as pessoas vão começar a jogar de novo.
Nossa, mas foi um absurdo, né? Quando o Among Us também virou... E a minha irmã é muito gamer, né? Minha irmã é gamer de verdade, assim. Ela, tipo, ela... Era do Among Us antes do jogo...
Hypar. Ela já sabe, ela era do underground.
Ela foi before it was cool, assim, do Among Us. E eu lembro dela jogando esse jogo e eu falando, nossa, que jogo é esse dos astronautas? E aí, tipo, muito tempo depois o jogo virou aquela...
Demora, né?
Vira do nada, assim, do nada. O cara lança o bagulho e fica lá. E aí, o que acontece, né? Que será que uma pessoa no mundo... Tem uma pessoa que começa essa corrente, né? Será que é uma pessoa muito influente ou uma pessoa que passa pra pessoa certa e essa pessoa, mano, não, eu tenho muitos amigos que vão gostar disso aqui, eu vou mandar para todos. E aí viram boom.
mundial.
Porque isso acontece, né? Em alguma pessoa...
O mais louco que o Batman, a gente tá ligado, tá
Sim.
ligado?
Isso aí não tem nem o que falar.
Mas a gente consegue ver como vai longe os bagulhos.
Pois é, mano. Ver uma coisa que você inventou atingindo níveis estratosféricos. Eu e Marcelo inventamos a expressão mais que o Batman.
Eu nunca tinha ouvido isso antes na minha vida, mano.
E a
mano.
Gente falou dentro de um contexto que fazia sentido, que tinha relação com o Batman. E aí a gente começou a falar tudo... Era, tipo, eu lembro de uma mensagem que eu te dei no MSN do Marcelo falando pra mim, mano, tá chovendo mais que o Batman.
Coisa
tipo assim, o Batman era sinônimo de pra caralho.
Uhum.
E aí, de repente, as pessoas estavam usando essa porra.
Eu pra falei, várias coisas.
Eu falei pro Marcelo, mano, isso aí foi nós.
Essa trend foi a gente que
recebeu. Isso daí foi nós, mano.
Isso daí mostra o poder de como as coisas chegam longe, mano. E, tipo, de maneira orgânica. Porque a gente não pagou anúncio pra poder promover isso daí, não.
Pois é, então.
Tem algumas modas aqui, ó. Que, tipo assim, eu tô vendo aqui na listinha que teve a época da moda da cerveja artesanal.
Sim.
Porque, tipo assim, teve uma época brasileiro, né? Que, tipo, tem essas marcas de cerveja que elas sempre existiram, né? Desde que nossos pais aí, eles eram jovens.
Pô, a cerveja Sol ainda existe?
Existe. Tomei esses dias.
Caralho, minha mãe tomava muito cerveja Sol.
Cerveja Sol. Minha tia tomava Kaiser. Meu pai tomava Bavária.
Bavária.
Cervejas antigas, que eu lembro do comercial do Zezé de Camargo e Luciano cantando Bavária, 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 Bavária.
Lembra daquela
sexta-feira? Que bem... tinha aquela mulher...
Bem devassa.
Quem que era a atriz que fez uns...
Cara, não sei, mano.
Ela era uma... Sei lá, internacional, ela é gringa. Paris Hilton.
Era gringa, né?
Eu não lembro quem que era, se era... Sei lá, era uma gringa aí. E aí o brasileiro entendendo, né? Tipo, aquele comercial, tudo dava a indicar que devassa é a mulher da putaria.
É, então, o bagulho era muito sensual.
Né? É.
Comercial de cerveja era muito, muito sexy.
Porra, tinha a bunda.
É, acho que era Paris Hilton mesmo, mano.
Era Paris Hilton? É. Devassa. Ela é devassa. Tudo indica que ela é devassa no comercial.
Devassona do caralho.
Devassa pra caralho. Mas aí, nessa linha de cerveja artesanal,
nossa,
foi um hype, né? Que tipo, cadê? Você tá vendo? Tem comercial disso aí?
Ah, Paris Hilton, gostosa!
O cara tirando foto. Nossa, era ela mesmo, eu chutei, mano.
Ó o tarado tirando foto.
Cedinho.
Toma.
Nossa.
Todo mundo olhando a Paris Hilton na janela. Tudo igual os tarados.
Olha
que bagulho apelativo da porra. Cara. Cara, os caras olhando a Paris Hilton na janela igual uns tarados, mano.
Todo mundo. Tarado e safado, feliz.
Bem loura. Eu lembrava disso.
Destinado a adultos.
Mas aí, você vê como as modas elas surgem, porque, por exemplo, se a gente falar de cerveja artesanal ela não foi inventada em 2011, tá ligado?
Pois
cerveja
é.
Artesanal é um negócio que existe há milênios. Há milênios.
A primeira cerveja feita, ela com certeza foi bem artesanal.
Sim, os caras inventaram a fábrica primeiro e depois a cerveja, tá ligado? E aí, você vê que existem uns momentos certos pras coisas, porque, por exemplo, essa parada da cerveja artesanal já existia há uma cota, é fato. Mas por que não vingou antes, né? Porque eu vejo isso até nos meus pais. E eu me vejo como um reflexo de ser alguém que contribuiu pra isso acontecer. Porque, por exemplo, eu ouvi muito dos meus pais falando que eles não gostavam de cervejas diferentes de Skol e Brahma, porque eles acham que era muito forte. Eles gostam mesmo dessa cerveja que é...
Um pouco mais aguada.
É, aguadona. Essa pilsen que é brasileiro. O brasileiro curte mesmo, tá ligado? Ele Sim. gosta da Antártica, da Skol, da Brahma. Elas são desse jeito porque o brasileiro gosta. Só que aí, o que aconteceu? Teve que existir o jovem.
Uhum.
O jovem... Quando começou a surgir o jovem, que em 2011, 2012, ali pra frente, depois dos anos 2010, que ele começa a poder beber, e ele, sei lá, ele cresceu com esse semblante de que cerveja é ruim e que cerveja Skol é esquisito, mas aí começa a aparecer Heineken em outras bebidas, uhum. E aí ele começa a se interessar mais por esses outros tipos de cerveja. E aí, sei lá, os caras começam a surgir agora com cervejas artesanais que não são iguais às cervejas comuns que todo mundo bebe.
Sim, é bem mais...
E aí, porra, o pessoal começa a aderir a uma nova moda aí de consumir uma cerveja que é diferenciada, que ela não é igual ao que todo mundo bebe. E aí o bagulho aparece, tá ligado? O bagulho surge, mas eu acho que só surgiu devido aos jovens aí que tem um gosto diferente do pessoal que era adulto antigamente, né?
Sim, faz total sentido essa... linha argumentativa, e acho que explica bem, né? Tipo, a chegada dessas cervejas menos comuns, né? Tipo, Heineken, tipo, cervejas que são...
É, as IPAs, assim, nunca eu tinha ouvido falar de IPA a quando Bex. Era pequeno. A Bex.
Eu não conhecia essas...
Puro malte, essa daqui é puro malte. Aqui só vem água, lúpulo e malte. E aí, tipo... O brasileiro se importava com isso antes? Não. Nem sabia. O
brasileiro comprava...
Agora todo mundo é especialista em cerveja.
Comprava que tinha a mais gostosa,
mano. Exato, mano.
Na propaganda.
Mano, e aí, porra, daí... Mano, passando daqui, mano, quando começa a passar de cabelo com luz californiana. Que todo mundo conheceu uma mulher que fazia californiana. É calça aquele... skinny, Angry Bird, cerveja artesanal e o bagulho já começa aqui com Harley Shake, mano. Colo terrorista!
Harlem Shake é foda, eu fiz.
Harlem Shake, tem gente que faz Harlem Shake até hoje,
hein? Eu fiz um Harlem Shake na minha sala de aula, mano.
Nossa, eu tava na escola ainda, mano.
Eu organizei o Harlem Shake na minha escola.
Nossa, faz tanto tempo já, mano.
Foi 2013, né?
Caralho. Né? Harlem Shake, eu lembro também do... Tinha algum meme relacionado com Pan-Americano ou era só a música pra Pan-Americano?
Putz, acho que não lembro de nenhum meme relacionado. Pode ser que eu esteja deixando passar alguma coisa, mas...
Mas são músicas modinhas também, né? Se você quer falar Harlem Shake...
No Pan-Americano as pessoas ouviam não ironicamente, né?
É, sem e o Gangnam Style também,
era
tá ligado?
Era música pra, tipo, pra mandar o passinho.
Era o Freestep, caralho, Freestep.
Mano, a porra do
Freestep. Pô, teve um momento de crossover, né, da calça skinny colorida com o Freestep. Porque, tipo, nem sempre os calças coloridas, eles eram dos coloridos. Porra, junto com a moda dos coloridos, teve a época também da moda dos... Que tá voltando agora também, mano, que é os Playson, caralho. Os Playson, mano, os Playson tá voltando. Eu tô ficando agoniado.
Eu fico indignado sempre que ele vê alguém com cabelo Playson.
2024, mano, os malucos aparecendo com cabelo meio Justin Bieber. E, tipo, camiseta e corrente. E uns cabelos muito esquisitos, mano. Parece que é uns cabelos, sei lá, mano. É meio de criança, os caras meio grandes, assim. Eu fico incomodado. Eu acho esquisito.
Mano,
eu acho esquisito. Não, procura aí, Playson, mano.
Playson.
Né, sabe bonde da Stronda?
Sim, é... da Stronda com o cabelo no frente.
Nossa senhora, mano, esses caras, mano. Boné de abarreta, tá ligado?
Tem uns moleques aparecendo assim, nossa, boné de abarreta é dureza, né, mano?
Porra. Aí se a gente passar disso, dessa lista aqui, mano, um negócio que eu acho muito engraçado, que é a paleta mexicana. Que eu lembro que a gente ia no shopping e aí tinha, tipo, um carrinho, uma marca lá, Los Mexicanos, Las Paletas.
Los Paleteros.
Los Paleteros. E aí fazia essa parada de uma fila. A fila de
uma fila.
30, 50 pessoas.
Uhum.
Pra comprar o quê? Um picolé tamanho grande.
Isso é um negócio muito doido, né? Que é impensável, principalmente depois do nosso episódio.
Cadê as paleterias agora, mano?
É, elas existem.
Algumas, né? Porque, tipo, na época era outra coisa.
Eu sei que elas existem porque...
Eu já vi.
Eu sou um membro resistente dos paleteiros.
Você alimenta essa indústria?
Eu gosto de
paleta. A indústria da paleta?
E de vez em quando eu vou no meu iFood e procuro lá paleta e acho algum lugar que tenha paleta de banana com Nutella, que é a minha favorita.
Nossa.
E eu peço, tipo,
empreendimento, hein, mano? Vou botar assim, tipo...
Eu peço, tipo, umas
paletas diretamente do México.
E deixo aqui... Porque é bom, mano. Só que, tipo... É uma moda que ela foi tão forte que o rebote dela também foi forte. Então ela, tipo, quase que deixou de existir, assim. Isso é meio... É triste pros paleteiros, né? Porque, pô, eles não fizeram nada de diferente, não estão fazendo nada de errado. A sobremesa continua boa, é um bom... Né? Claro que não precisa ser tão inflacionada, né? Você não vai cobrar
R$15 uma paleta.
É foda. Mas, tipo, é gostoso, é uma boa sobremesa, mano. A de banana com Nutella é muito boa.
É, eu gosto dessa combinação, acho que é uma das melhores combinações.
Porra, é
que,
foda.
Tipo, chocolatosas com bananosas, aí é um negócio que combina, né? Tipo, o bagulho é sinérgico.
Orna bem.
E, mano, dá pra ir mais longe com isso, porque paleta é uma parada aí que, na real, né, tipo... movimentou filas, mas a gente vê essas coisas meio que acontecendo até hoje, né? Sempre que aparece aí um restaurante novo de Bob Esponja por aí, as pessoas ficam loucas da vida, querendo comer hambúrguer de cinema, mas é uma manipulação, né? Você consegue manipular as pessoas ali com propostas.
Você vende uma ideia, né, que, né, tipo assim, você nem sabe qual que é o gosto do hambúrguer de Siri, porque isso nunca existiu no mundo real, mas é muito legal, né, a proposta de você poder viver algo próximo daquilo ali, que faz parte da vida de tanta gente, né, que é uma, né, um bagulho tão grande quanto o Bob Esponja, né, tão, tão maravilhoso e que faz parte da vida de tanta gente. E, mano, quando você tá pegando coisa desses millennials, que são pessoas que passaram a infância ali no começo dos anos 2000 e que agora tem uma grana pra gastar e não sabem com o quê, e você pega um negócio que vai vender pra eles, irmão, você vai fazer dinheiro.
Vai, mano.
Você vai fazer dinheiro.
Coisas, né, que, mano, que você vê que hoje em dia tem um monte de coisa que faz sucesso que antigamente não fazia, tá ligado? Tipo, sei lá, coisas que eu não via quando era pequeno. Tanto boiola por aí. Mentira, brincadeira.
Tanto viado.
Né, o bagulho espalhou, já era. Esquece.
Ninguém inventa.
Agora não tem mais o que fazer.
Só sai do controle, não.
Mas, tipo, temaki.
Pois é, mano. Temaki não era um negócio tão popular. Eu, por exemplo, eu fui comer temaki com 17 anos.
É, eu já me conhecia como gente formada pra descobrir que, olha... Existe essa parada.
Tipo, porque eu
e você não via ter maquerias por aí.
Não era tão comum. E eu vi esse negócio assim, tipo, já tinha visto comida japonesa, mas era um negócio totalmente distante da realidade, assim, tipo, sei lá, tipo, comer caviar, tá ligado? Uhum. Era um negócio que, tipo, pô, eu sei que existe, mas eu nunca comi, eu não sei nem onde vai pra comer isso. E hoje é um negócio...
Porra, são várias, mano. Falar de hamburgueria gourmet. Hamburgueria gourmet, mano. Antes você via o quê? Um McDonald's e o Burger King. Hoje, você veste uma luva preta, aquela luva de hambúrguer, tá ligado?
É.
E fala que é carne 100% bovina, que era pra ser desde o princípio.
Wagyu.
E, tipo, batata rústica, que é a batata normal,
em vez de... Nossa, batata rústica é uma merda, mano.
Ah, eu gosto de algumas, né, quando os caras são honestos.
Pô, ali, os caras temperam aquele bagulho com aquela coisinha, aquele negócio
alecrim
verde lá. Ah, fica zoado, uma brisa essa porra.
Alecrim, tá ligado?
Porra, alecrim.
Ô, tava lembrando aqui, junto com o paleta mexicana, teve aquela brisa dos... Yogo Frozen também, não sei se você lembra.
Nossa, né? Sim.
No Bourbon que você colava lá, as pessoas fazendo fila.
Ice Gurt,
mano, na escola. Passava aqueles carrinhos.
Os carrinhos do Ice Gurt. E, mano, isso sim, era acessível pra caralho. Era tipo R$1.
O Ice Gurt é um negócio que eu fiquei indignado que o bagulho faliu, mano.
Faliu? Como que faliu, mano?
Então, tem tanta coisa merda que não fale.
Pô, o cara foi...
Tipo, Heineken Zero, tá ligado? O bagulho tá aí e o Ice Gurt faliu.
Eu acho que ele vendia muito barato e...
Não se sustentou?
Desculpa.
Mano, se eu não me engano, eu tinha lido sobre a parada do Ice Gurt, os caras eram gringos, tá ligado?
Faz sentido, o nome é inglês.
É, os caras não eram daqui do Brasil, não. Só que acho que era essa parada mesmo, tipo, era muito barato. Os caras não ganhavam dinheiro aqui, tá ligado? Mas aí, mano, se for nessa linha aí, a gente começa a entrar muito em trend de Ice Bucket Challenge. Coisas que eu nunca fiz, né? Aderi a challenge nenhuma, sabe? Essas paradas de TikTok, fazer desafio.
Uhum.
E aparece também aquelas trend besta também, que eu nunca entendi qual que é a brisa. Eu acho, mano, quando o bagulho é muito besta, eu acho muito... Eu gosto de falar que é muito americano, tá ligado?
É
muito norte-americano, assim, tipo... Coisas sem nexo, nem cabeça, que não faz sentido, mas o bagulho pega, tipo... Você lembra daquele desafio da baleia lá? Que você desafia as pessoas na
tela? Baleia
Que, tipo, que porra é
essa? É a última fase, você se mata.
Que porra é essa?
Bagulho, putz, me matei sem querer.
Não, tem que tomar cuidado com as crianças na internet, porque, mano, elas vão fazer...
Jogar. E se matar sem
elas
querer.
Vão fazer, tipo, bagulho, desafio errado, tá ligado? Mas aí, mano, se a gente chega agora, porque o ChatGPT ele morre, né, em 2021 aí, mas... Coisas que estão acontecendo na atualidade, né? A gente, sem falar de desastre natural e guerra, né? Porque isso daqui
não é trend, né?
Não, isso não é trend, acho que não é modinha, né? Se a gente falar disso aqui, porque o que tá comendo hoje...
Até porque isso aí não vai passar, né? Só vai piorar.
Não, só piora. Daí vai ser atualizado cada vez pior, né? Mas aí, cara, o que eu consigo nem lembrar que hoje ainda pega, porra, o que tem de fumante aí de pendrive, mano.
Ah, então eu ia falar do vape. Eu ia falar, mano, será que porque o vape...
Será que o vape vai sumir uma hora, mano?
Então, ou ele vai sumir com você, né? Da terra.
Eu sou mó anti-vape, mano.
sabe? É, eu acho que tipo assim...
Assim, até dá um chup de vez em quando aí, uma chupada aí, porque eu sou adepto da chupação de fumaça.
É, sim.
Mas eu acredito que não exista, essa parada não exista tempo necessário pra haverem estudos suficientes pra falar que, ó, sim, esse bagulho aqui não é tão cancerígeno quanto o cigarro não, viu? Porque, pô, quem fuma cigarro, o cigarro existe aí na indústria há mais de centena de anos, então os caras tá ligado que o bagulho faz mal, né? Tipo, sim, os caras tem muita gente pra estudar. Agora o vape tá o quê? 10 anos aí no mercado? 20 anos?
As pessoas arriscam muito a vida delas por nada, mano.
Porra, porque, tipo, tá assim, sendo cobaia pra caramba do bagulho.
Eu boto fé que não é possível que o vape é tão bom assim, mano. Que tipo, mano, foda-se o que isso vai me causar. É muito bom. E tipo, eu acho que é meio que essa parada do fidget spinner, assim. Que é um negócio que as pessoas... As pessoas usam porque as pessoas usam. E não tem um porquê, um grande significado.
Mano, qualquer dia eu vou fazer uma fantasia aí. Na próxima fantasia de festa, fantasia vai ser o menino dos anos 2000. Vou chegar com essa pulseira de equilíbrio, um vídeo de spinner. E tipo, com cabelo de Playson.
Nossa, o cabelo de Playson seria muito bom.
E aí, ó, tipo, só pra fechar, que todo mundo fala de ChatGPT, tudo hoje é ChatGPT, tudo hoje é IA, né? Tipo assim, todo mundo virou o mestre da tecnologia hoje. Você entra lá no Instagram e fala assim: você não pode saber dessas 5 ferramentas incríveis, pois as empresas vão falir com ela.
É.
Aí tem lá, top 1, gere textos incríveis, gere imagens, gere histórias e ganhe dinheiro. Sabe, tipo, todo mundo virou o mestre da tecnologia e da informação junto com o ChatGPT. Mano, eu não sei se eu consigo lembrar de mais nada. Eu acho que eu falei coisa pra caralho aqui. Só resta, sei lá, coisas que talvez eu aderiria à moda. É, sei lá, se eu tivesse a minha própria casa.
Lembra da moda do longboard?
Eu compraria, né, um copo Stanley pra mim. Porra, um longboard, andar de long.
É, o copo Stanley, ele foi meme no começo, né? Ele era meio ridicularizado. Só que hoje eu acho que ele já tá bem instalado na sociedade, né?
Tipo... Não, ele era ridicularizado porque os caras não tinham inventado as réplicas pra gerar o T. Agora que todo mundo tem acesso, ninguém fala mais mal, tá ligado?
É, eu tenho vários produtos da Stanley aqui, mas tudo eles que me mandaram, eu nunca comprei nem.
Pô, tadinho, né? Nem pediu nada, os caras mandaram.
Nada, mano. E agora eu tenho a força, tive forçado o copo Stanley. Tenho copo, caneca, garrafa, tudo da Stanley. Obrigado, Stanley, por ter me mandado, inclusive.
Boa,
O carro dele explodiu e o copo Stanley que tava dentro ficou intacto.
Ele tava aí... no porta-mala? Era igual aquela história do ovo?
Não, não era Deus no porta-mala. E aí os caras deram um carro novo pra ele, os caras da Stanley.
Caralho!
É, porque, porra, foi, imagina a publicidade que não fez, né?
Caralho!
Deixa eu até achar essa...
Caralho! Vou comprar o carro e botar o copo Stanley dentro. Primeira coisa.
É, ó, foi, tipo, o carro pegou fogo. E aí o presidente da Stanley deu um carro novo pro cara. E foi um Kia que pegou fogo. Aposto que foi o Kia Soul, né?
Nossa, pelo amor de Deus.
Gostou da piada?
Kia Soul. Kia Soul.
Ficou bem assado. Bom, então é isso, né?
Mano, foi abordada aqui a lista. Depois a gente atualiza essa lista. Conforme o tempo passa, mano, com certeza essa lista aqui vai ser atualizada, entendeu?
Sim, pois é, esse é um episódio que dá pra ter parte 2.
Meu, a gente vai dormir hoje e você não sabe o que vai acontecer amanhã.
Você vai estar no próximo Bocadinhas, Marcelo?
Eu vou. Vamos botar mais aqui, entendeu? Já começar a gravar, porque nunca mais agora eu vou deixar pra último momento, entendeu? Não. Boa. Que não esteja agora de último momento, mas você viu, né? Eu vou chegar aqui com assuntos cada vez mais diversos e variados. Tenho certeza aí que o pessoal...
Vamos ao trabalho.
É isso aí, caralho.
Vambora.
Vambora.
Gente, muito obrigado pela sua audiência aí. Obrigado, Marcelo.
É nóis, caralho.
Pela contribuição com o nosso tema de hoje aí, pelos seus argumentos que foram irrefutáveis.
Nossa, eu senti que eu falei bem esse episódio aí, mano.
Falou bem.
Cheguei a estudar daqui. Acho que daqui esse foi um dos primeiros episódios planejados do Bocadinhas, mano.
É, então.
A gente falou, vamos falar um tema? Ela falou, vamos. Aí a gente realmente começou a falar do tema.
Mas é isso aí, pessoal. Na semana que vem, como sempre, tem mais. E você estará aqui com a gente, porque eu sei que eu te amo e você me ama também.
É isso. Mal posso esperar pra ver o que o Dalton vai desenhar aí.
Beijo, gente.
Beijo.
Você ouviu Bocadinhas. De volta na próxima semana.